Senhores deputados, boa tarde. Senhor Secretário de Estado, cumprimento e dou-lhe as boas-vindas à Comissão de Assuntos Europeus. E queria informar que esta reunião é uma audição específica sobre, para fazer o ponto da situação sobre o Acordo Transatlântico de Investimento e Comércio, o TTIP, ou a Parceria Transatlântica de Investimento e Comércio. Foi a iniciativa foi conjunta, de certa forma, embora o Sr. Secretário de Estado tenha informado também que, dado o estado das negociações, via conveniência, achava que era um bom momento para informar e para vir aqui especificamente falar sobre essa matéria, embora nós tenhamos já feito outras audições também sobre a matéria. Portanto, queria agradecer essa disponibilidade e penso que, como normalmente, trará uma exposição, uma comunicação inicial, e seguidamente teremos uma primeira ronda de perguntas e se for necessário, esclarecimentos complementares. Portanto, Sr. Secretário de Estado, agradeço e passo-lhe a palavra. Queria também informar que há alguns deputados que estiveram aqui e se ausentaram, mas voltarão, da Comissão da Economia, também está do CDS, mas podemos ir começando. Muito obrigado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, parece-me que é uma boa altura para termos esta porta aqui, talvez, se é possível. Julgo que é uma boa altura para fazermos um balanço. Os últimos 2-3 meses tiveram alguns desenvolvimentos, e alguns desenvolvimentos de natureza política. Discussões intensas também no Parlamento Europeu, discussões intensas entre os Estados-membros e discussões intensas também do outro lado do Atlântico. Pareceu-me que, mesmo que do ponto de vista técnico, o processo continue a decorrer na velocidade de cruzeiro em que tem decorrido desde o início, e não haja razão para falar numa conclusão das negociações para os próximos meses. Apesar de tudo, se quisermos fazer um acompanhamento político do processo, os últimos meses foram importantes e interessantes, e acho que o Parlamento Português deve também participar, tanto quanto possível, nesta discussão, que de resto se tornou uma discussão importante na opinião pública portuguesa. Eu acho que isso é um sinal de satisfação para todos nós. É de facto um tema estratégico, um tema que diz respeito à estrutura do comércio global nas próximas décadas, e é bom que a opinião pública portuguesa esteja a participar tão ativamente. Eu começava com duas notas muito rápidas sobre porque é que a discussão é importante. Para Portugal estão em causa ganhos económicos muito significativos. Isso é mais claro agora do que no passado. Os estudos que têm sido feitos mostram, sem qualquer ambiguidade e sem qualquer dúvida. Há um estudo que eu gosto de citar, talvez com um ou dois meses, do European Council on Foreign Relations, em que pela primeira vez, e não surpreende que seja a primeira vez, porque isto é uma questão delicada, os Estados europeus são classificados em termos do benefício potencial que podem ter do TTIP. E Portugal, confirmando as convicções que eu sempre tive desde o início e que já partilhei nesta casa, aparece como o segundo país com maiores ganhos potenciais, a seguir à Estónia, o segundo país nos 28. Por razões que são fáceis de perceber e que têm a ver com a estrutura das exportações e das importações portuguesas e com a estrutura de tarifas no mercado americano, que atingem sobretudo setores onde Portugal está muito especializado e é muito competitivo. Mais uma razão para Portugal estar ativamente empenhado neste processo, como tem estado. Mais ou menos pela mesma altura, o mesmo European Council on Foreign Relations escolheu os 6 países que têm liderado as negociações TTIP, e Portugal aparece entre esses 6 países, nos 28. Ainda bem que as duas coisas encaixam, ainda bem que os ganhos potenciais do país correspondem à sua participação ativa no processo. Temos, de facto, muito a ganhar do TTIP, Portugal. É isso que ouvimos de todos os agentes sociais, das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas. Do ponto de vista estratégico, parece-me também que Portugal é um dos maiores beneficiários. A deslocação dos centros de influência económica do centro da Europa para o Atlântico, a interrupção de um processo através do qual a economia portuguesa se poderia no futuro tornar mais periférica se as relações económicas e de comércio se concentrassem no continente euroasiático, e se a nossa aposta fosse, por exemplo, no reforço de relações entre o centro da Europa e a China, julgo que Portugal poderia acumular uma posição cada vez mais periférica. É importante que esse centro de decisão se desloque mais para o Atlântico, onde Portugal tem uma posição central. E, simultaneamente, é muito importante, não só para Portugal, mas para os países da União Europeia, que os padrões de regulação globais sejam padrões próximos dos nossos. Em questões tão importantes como a segurança dos consumidores, as empresas públicas, os critérios de transparência para as empresas públicas, de igualdade de mercado entre empresas públicas e empresas privadas, são questões fundamentais quanto à estrutura económica do futuro. No que diz respeito ao sistema financeiro, no que diz respeito às regras de regulação financeiras globais, no que diz respeito às indicações geográficas, não vos escondo que esta é uma das grandes questões que vai ser decidida nos próximos 10, 20 anos. Que tipo de padrões nas denominações ou indicações geográficas teremos? Será que esses padrões estão mais próximos dos padrões americanos, dos padrões chineses ou dos padrões europeus? E o TTIP pode ajudar-nos a que os padrões globais sejam mais próximos dos padrões europeus. Também por isso escrevi, juntamente com alguns colegas europeus, uma carta chamando a atenção para a importância de defendermos os interesses das nossas indicações geográficas também no contexto do TTIP. Julgo que esta carta não foi distribuída, mas eu entregaria aqui para obtermos umas fotocópias. E, finalmente, gostava de...
É a carta conjuntamente com o colega sueco?
Não, essa referirei daqui a pouco. E, finalmente, gostaria de referir um pouco o estado do processo e aqueles que consideramos serem os nossos interesses fundamentais na negociação. O processo continua a decorrer a nível técnico, teremos a 10ª ronda brevemente, com discussões intensas ao nível regulatório, em alguns setores importantes como o setor automóvel e farmacêuticos. Continua também a decorrer ao nível político. Os últimos meses foram meses intensos de discussão e de negociação no que diz respeito ao mecanismo de arbitragem investidor-Estado, e a União Europeia está agora mais próxima de ter uma solução comum e consensual sobre este ponto. Foi também um período, os últimos meses, em que se começou a desenhar, por um lado, o calendário para as negociações, de uma maneira mais clara, e por outro lado, a estrutura do que será o TTIP no futuro. Nós temos neste ponto insistido em algumas questões fundamentais que eu passaria a descrever. Em primeiro lugar, a questão da mobilidade laboral. Sobre isso, julgo que foi já distribuído um paper que submetemos recentemente à Comissão, com algumas ideias portuguesas sobre a questão da mobilidade laboral. Qualquer contacto com as empresas portuguesas mostra que esta é uma questão decisiva para as empresas portuguesas. Não é surpreendente que assim seja, são pequenas e médias empresas com dificuldade em contratar localmente nos Estados Unidos e com enormes dificuldades em utilizar as regras atuais de imigração. Ora, o que está aqui em causa não são regras de imigração, são regras de mobilidade temporária, e seria de resto um uso perverso das regras de imigração se elas fossem utilizadas para este fim. O que está em causa é, para as empresas portuguesas, sobretudo para as prestadoras de serviços, mas também para as exportadoras, ser capazes de levar alguns dos seus trabalhadores para o mercado americano para, numa base inteiramente temporária, prestarem serviços ou ajudarem ao lançamento de atividades exportadoras. Para pequenas e médias empresas portuguesas, com conhecimento acumulado, com know-how acumulado, muito necessitadas de usar a sua base de trabalhadores portuguesas, esta é uma questão crucial e qualquer conversa com essas empresas mostra que, em alguns casos, é mesmo a prioridade fundamental para o TTIP. Não será fácil defender esta prioridade ao longo das negociações, mas é uma prioridade para nós e para o governo português. Segundo ponto, a questão do comércio digital. Também fundamental para nós. A economia digital já não é um setor das nossas economias, é uma parte de todos os setores da economia, da agricultura aos serviços, passando pelo setor financeiro, e sendo assim, temos de estar preparados para a transformação da economia mundial no sentido da sua digitalização. A digitalização da indústria é o grande desafio de qualquer política industrial inteligente, a digitalização dos serviços. Ora, Portugal está numa fase em que começa a desenvolver conteúdo, em que tem as infraestruturas digitais competitivas e já desenvolvidas e precisa de passar para uma fase de desenvolvimento de conteúdos. Ora, parece-nos que é fundamental que isto seja feito num ambiente de comércio digital aberto, sem localização de dados forçada, para além daquela que é absolutamente necessária para prosseguir fins de segurança pública e de privacidade de dados, porque senão arriscamos-nos no futuro a que os dados sejam concentrados nos grandes países, nos países mais avançados no desenvolvimento das suas economias digitais e que Portugal se tenha de defrontar numa fase em que pretende desenvolver conteúdos digitais com um mercado global digital fragmentado. Podem encontrar a carta que escrevemos juntamente com o governo sueco nos papéis que foram distribuídos ontem, creio, sobre este ponto do comércio digital. Finalmente, as indicações geográficas, sobre as quais já me pronunciei, e evidentemente as tarifas, a eliminação completa de tarifas, sobretudo em setores como os têxteis, o calçado e alguns setores alimentares, os vinhos em particular. Esta é para nós uma prioridade absoluta e à qual não renunciaremos, mas em todo caso as coisas estão a evoluir bastante positivamente no que diz respeito às tarifas. Nota final sobre o calendário. Sabem, creio, que o calendário estabelecido e defendido já por várias vezes em sede do Conselho Europeu é o fim deste ano, de 2015, não para a assinatura final do texto, mas para um acordo político que, nas suas linhas gerais, nos permita delimitar o que será o TTIP em concreto. O TTIP terá provavelmente um texto de perto de 2.000 páginas, se o precedente de acordos menos ambiciosos vingar, e é evidente que não teremos esse texto finalizado em 2015, mas poderemos ter um acordo político finalizado em 2015, e sobretudo é importante, e tem sido isso que tem sido transmitido pelos 28 chefes de governo e de Estado, é importante que o TTIP seja uma grande prioridade da União Europeia já em 2015 e no início de 2016, tem sido essa também a nossa posição, por razões óbvias. Voltando ao início da minha intervenção, Portugal é um dos dois ou três países que mais tem a ganhar com o TTIP. Remeto não só para esse estudo, mas para o estudo que foi realizado pelo governo português e onde as percentagens de crescimento do PIB potencial são, no caso português, significativamente, talvez 50% superiores às percentagens que são estimadas para a União Europeia no seu conjunto. Um crescimento talvez de 0,5% percentual para a União Europeia no seu conjunto e de 0,75% para Portugal. Ou seja, estamos claramente na franja superior dos Estados-membros que mais têm a ganhar sobre o TTIP. Nota final, se estamos na franja superior dos Estados-membros que mais têm a ganhar com o TTIP, é importante que não sejamos ingênuos e não caiamos nas dinâmicas de crítica fácil do TTIP, que só beneficiarão aqueles Estados que têm menos a ganhar, e não Portugal e os outros Estados que mais têm a ganhar com o TTIP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e também pelos documentos que enviou e este que fez distribuir, a que aliás fez referência na sua comunicação inicial. Passamos ao debate e começamos pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vitalino Canas, a resposta agora será individualizada. Depois, numa segunda ronda, se houver algumas perguntas da segunda ronda, faremos a resposta conjunta. Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado. Agradeço, em nome do Partido Socialista, as indicações que nos deixa. Este é, obviamente, um dossiê muitíssimo importante. Reafirmo aqui que a posição do Partido Socialista em relação a este acordo internacional é uma posição favorável, temo-lo manifestado, e temos participado ativamente, quer ao nível nacional, quer ao nível do Parlamento Europeu, temos participado ativamente em tudo o que se diz, o que diz respeito à negociação deste tratado. Admitimos que ele possa ser favorável para Portugal, mas não queríamos aqui ser porventura tão otimistas ou ser tão positivos em relação àquilo que ele pode representar para Portugal. Poderá ser importante, mas também depende da negociação que for feita. E era sobre alguns aspectos dessa negociação que eu aqui queria referir. Nós temos a noção de que a Comissão Europeia tem procurado introduzir alguma transparência na negociação deste tratado, talvez até maior transparência do que é habitual, procurando dar a conhecer publicamente as suas posições negociais. Mas temos aqui também de admitir que é muito difícil para quem não está dentro da negociação conseguir acompanhar a informação que nos é dada pela Comissão Europeia e muitas vezes ficamos sem saber exatamente onde estamos, mesmo tendo acesso a alguma informação sobre essas posições negociais. Mas saúdo aqui a tentativa de transparência que é uma tentativa talvez mais forte do que aquela que foi feita no passado em relação a outras negociações, não direi da mesma natureza, porque esta é singular, mas outras negociações também de natureza internacional. Alguns temas que aqui queria referir. Referiu aqui o nosso timing do lado europeu, ou seja, o interesse em que houvesse um acordo político até ao final deste ano. Esse timing tem sido reiterado, várias vezes já foi expresso, mas eu, quando estive a última vez nos Estados Unidos, há 2 ou 3 meses, designadamente no Departamento de Estado, não fiquei nada com a ideia de que os dois timings se adaptassem um ao outro, ou seja, não fiquei nada com a ideia de que o timing americano estivesse de acordo com o nosso, ou pelo menos alguns setores políticos importantes, relevantes dos Estados Unidos não têm esse timing, até porque sabemos que o processo eleitoral para a presidência americana já se iniciou e que a partir de meados de 2016 não creio que os Estados Unidos estejam em condições de fazer uma coisa destas num ambiente em que houver. Portanto, gostava que se pronunciasse sobre isto, não sobre o nosso timing, mas sobre o timing americano. Depois, há alguns dossiês específicos. Um dos dossiês, talvez, que assuste mais os europeus e, designadamente, os portugueses, é o dossiê relacionado com os organismos geneticamente modificados. Gostava de saber em que ponto é que estamos, de que forma é que vamos conseguir proteger os nossos mercados de alguns organismos geneticamente modificados, onde sabemos que os Estados Unidos têm tido, digamos, uma política diferente da nossa, de que forma é que nos conseguiremos, apesar de tudo, proteger disso. E já que estamos a falar de proteção, também o célebre dossiê da proteção dos investidores. É certo que o Sr. Secretário de Estado irá dizer, bem, os mecanismos de proteção de investidores é uma coisa que já existe em dezenas ou centenas, se não mesmo milhares de outros tratados, não se percebe porque é que aqui é tão complicado. Bom, aqui é complicado porque estamos a falar de uma iniciativa desta dimensão. Não estamos a falar de um simples acordo de comércio bilateral entre dois países, que pode ser modificado a qualquer altura, a qualquer momento. Estamos a falar de uma coisa que tem a pretensão, certamente, de perdurar e de não poder ser modificado facilmente depois de estar em vigor. Em relação à questão da proteção dos investidores, aquilo que se sabe é que tem procurado evoluir-se. E que existirão, nesta altura, conversações no sentido de ver mecanismos menos agressivos em relação, digamos, à justiça pública, com intervenção de juízes, com, digamos, a possibilidade de funcionamento permanente e não ad hoc. Gostava de saber onde é que rigorosamente nos encontramos quanto a esse dossiê. Referiu também o dossiê das indicações geográficas e da proteção de algumas denominações de origem. Gostava de saber também em que situação é que está a posição de Portugal nessa altura, de que forma é que nós temos garantias, se é que já as temos, de alguns dos nossos produtos mais delicados serem protegidos. Depois, dois dossiês, ou duas questões finais. A questão da mobilidade laboral, queria aqui sublinhar, o Sr. Secretário de Estado já o mencionou, mas queria aqui referir que nos parece essencial assegurar a mobilidade, não apenas laboral, mas a mobilidade dos próprios investidores, porque muitas vezes sabemos que é difícil assegurar a entrada nos Estados Unidos, temos restrições que neste momento os americanos não têm, eventualmente, na Europa. Restrições essas que se aplicam a toda a gente, não apenas aos trabalhadores, aplicam-se até aos próprios investidores, a quem vai fazer investigação, etc. De que forma é que isso está a ser encarado do lado dos Estados Unidos? Já sabemos qual é que é o nosso interesse, mas gostava de saber qual é que é a reação e a abertura americana em relação a isso. E, finalmente, a forma do acordo. Reiterar aqui a posição, a orientação que nos parece mais adequada, de que este acordo não é um acordo meramente comercial, é um acordo que tem uma vertente estratégica, que tem uma vertente política muito vincada e, portanto, não pode ser um acordo simplesmente celebrado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, tem de ser um acordo em que todos os Estados-membros, através dos respectivos Parlamentos Nacionais, têm participação na vinculação a esse mesmo acordo. Portanto, queria aqui salientar isso. Eu sei que a Comissária Europeia que tem esta pasta é favorável a que seja um acordo misto, mas gostava também de saber se isso está adquirido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Acanjo. Sobre a questão do calendário americano, é evidentemente difícil alguém que não representa o governo americano e não está envolvido nessas discussões ter uma opinião muito definitiva. Não é de todo a minha convicção que os Estados Unidos tenham um calendário diferente do nosso. Há um sentido de urgência e de prioridade que é comum quer à União Europeia, quer aos Estados Unidos. O Presidente Obama tem-se referido sempre ao TTIP como uma prioridade ainda para o seu mandato. Tem corrido os riscos políticos que envolve a defesa ativa de negociações comerciais sempre e não tem evitado correr esses riscos. O processo foi, entretanto, transferido para o Congresso, foi já aprovado no Senado o Fast Track, que permite uma aprovação simples de sim ou não, sem alteração das cláusulas específicas de um futuro acordo, quer no TPP, quer no TTIP. Temos de esperar agora por uma decisão na Câmara dos Representantes, e o processo decorre precisamente nesta altura, na semana passada e na próxima semana teremos certamente desenvolvimento sobre isto. Do lado europeu, o que podemos fazer é resolver aquelas que são ainda as questões em aberto, e algumas são levantadas pelo Sr. Deputado, eu responderei em seguida, para estarmos preparados para avançar com o processo logo que possível. Eu tenho referido muitas vezes o perigo em que a Europa incorre se não concluir o TTIP numa altura em que os Estados Unidos estão muito próximos de concluir o acordo com a Ásia-Pacífico. Estudos que tenho visto mostram uma quebra do produto europeu que pode ser superior a 0,5% em resultado do desvio de comércio e das distorções de comércio introduzidas pelo TPP. Mais uma razão para estarmos atentos e mais uma razão para que isto seja uma prioridade. Não me parece também, esta é uma crítica que muitas vezes tenho ouvido, não me parece que a União Europeia se coloque numa posição menos favorável por afirmar claramente que esta é uma prioridade. Verá já de seguida que há uma série de pontos que para nós não são negociáveis, que achamos que não podemos renunciar a eles e que achamos, mais importante do que isso, que eles fazem parte da lógica do acordo final e que não põem em causa a lógica do acordo final, por exemplo, nas indicações geográficas. E como tal, desde que sejamos claros sobre o facto de isto ser uma prioridade para nós, é importante porque num processo tão difícil, se os decisores políticos não afirmarem o seu comprometimento absoluto com o processo, será muito difícil de o levar até ao fim, ao mesmo tempo que mostramos desde o início com clareza onde é que estão os pontos fundamentais para nós no processo de negociação. Passemos então a alguns destes pontos. Organismos geneticamente modificados, a questão é bastante simples. A União Europeia já admite no mercado interno a produção e comercialização de organismos geneticamente modificados. Em 58 casos, se quisermos ser rigorosos. Há um procedimento difícil de aprovação. A minha opinião, e julgo que é a opinião maioritária entre os Estados-membros, e esperemos que seja a opinião que vingue, é que esse procedimento pode ser alterado no futuro, como é óbvio, como qualquer procedimento, mas não deverá ser alterado em resultado da negociação comercial com os Estados Unidos. Há uma sede própria para o fazer. E por isso os organismos geneticamente modificados continuarão a obedecer ao mesmo procedimento. Não se pode dizer, contudo, que os organismos geneticamente modificados serão introduzidos pelo TTIP, porque, como acabei de referir, eles já existem, já são produzidos e comercializados na Europa. Questão diferente é a questão da carne tratada com hormonas. Essa sim, não é nem produzida nem comercializada na União Europeia. E todos os agentes do processo, começando pela Comissão, têm sido claros que o TTIP não alterará isso. É uma escolha consciente dos eleitores europeus. Mais uma vez, se ela mudar no futuro, mudará não em resultado de uma negociação comercial, mas em resultado de um debate e de uma decisão específica sobre este ponto. São essas as regras da democracia. E por isso continuaremos a proibir a carne tratada com hormonas, porque é essa a escolha dos eleitores europeus, baseada em convicções, em alguns casos, bastante profundas e filosóficas, noutros casos baseada na vontade que temos de garantir a competitividade da carne não tratada com hormonas. Há casos onde isso não obedece a uma justificação filosófica, mas obedece à necessidade de preservar a competitividade da nossa indústria de carne. Sobre isso não há qualquer ambiguidade. De resto, aqui, como em muitos casos, esta negociação comercial tem sido um exemplo de transparência e de clareza para a opinião pública, e não me parece que haja razões de queixa nesse ponto. Ponto seguinte, o mecanismo de resolução de disputas investidores de Estados. A situação, como sabe, era muito simples há um ano atrás. De resto, deixe-me chamar a atenção para o facto da União Europeia estar a discutir esta questão há um ano e, como tal, ter também, tal como tem os Estados Unidos, um calendário próprio, que evidentemente nós não queremos nem podemos precipitar, mas que tem sido também responsável por um certo atraso nas negociações de TTIP. Como sabe, a questão do mecanismo de resolução de disputas está congelada, não é tratada nas reuniões entre a União Europeia e os Estados Unidos, até ao momento em que os Estados-membros estiverem confortáveis com uma determinada posição negocial. É esse o acordo que existe. Nós sempre defendemos desde o início que a questão do mecanismo de resolução de disputas fazia parte do mandato, enfim, não teríamos de defender, basta ler o mandato, mas sempre defendemos que fazendo parte do mandato não poderia ser unilateralmente excluída do mandato e, sobretudo, não poderia ser excluída do mandato por sugestão e pedido de um Estado-membro. Sob pena de cada um dos outros Estados-membros, começando por nós, querer também introduzir as suas alterações preferidas no mandato. Essa posição foi a posição vencedora. O que é importante, contudo, e no espírito de transparência que eu referi há pouco, é desenvolver, antes da negociação e de um modo claro, transparente para o público, algumas das cláusulas que estão presentes no mandato e que no mandato são ainda muito imperfeitas e vagas, como seriam sempre num mandato de 8 ou 10 páginas. O mandato é muito claro sobre a necessidade de preservar o direito regular dos Estados. Temos de ser mais claros e mais explícitos sobre o que é que isso significa. Temos de ter uma proposta de um capítulo de ISDS no TTIP que reconheça por inteiro esse desiderato expresso no mandato. Temos, numa série de outros pontos, também contidos no mandato, sobretudo o aperfeiçoamento do sistema do ISDS, de desenvolver as sugestões iniciais contidas no mandato. As sugestões iniciais referiam o aumento da transparência, da eficácia e da independência do processo, das garantias que o processo oferece. Pois bem, isso tem de ser desenvolvido. E há muitas ideias apresentadas pela Comissão recentemente, num documento, e discutidas pelos Estados no mês passado e continuarão a ser discutidas depois do verão, sobre a criação de um mecanismo de recurso dentro do ISDS, que ofereça as mais garantias, sobre a criação de mecanismos independentes, sobre o esclarecimento cabal das relações entre o mecanismo da ISDS e os tribunais nacionais, em que termos exatamente é que essa relação é estabelecida, se um investidor tem de optar entre uma das vias e se essa opção é definitiva e não poderá ser repensada, precisamente para que o mecanismo ofereça mais garantias de transparência e também mais garantias aos Estados. E desse ponto de vista, julgo que a discussão no último ano decorreu nos termos que eram por nós recomendados, desenvolver o mandato e desenvolver o mandato naqueles pontos que são cruciais para a opinião pública europeia e que se traduzem num salto qualitativo deste mecanismo, num aperfeiçoamento do mecanismo tal como ele existe nesta altura. Todos sabemos que nesta altura ele está bem necessitado de melhorias e aperfeiçoamentos. Indicações geográficas. A discussão vai ser muito difícil, eu não escondo, vai ser muito difícil e nesta altura nós temos de resto um exercício preliminar de encontrar o melhor modo de defender as indicações geográficas na nossa discussão com os Estados Unidos, porque em muitos casos há uma distância tão grande intelectual entre os dois lados do Atlântico neste ponto. Nós temos de ser muito claros que este é um ponto essencial para nós, a que não renunciaremos, e não renunciaremos não porque ele seja uma medida protecionista, mas porque ele, a questão das indicações geográficas, na minha opinião, é interpretada precisamente em termos que são centrais para o acordo. Proteção da propriedade intelectual e da economia do conhecimento. Para mim, as indicações geográficas, no caso dos vinhos ou dos queijos, é um exemplo perfeito do que é a economia do conhecimento. O facto desse conhecimento ter sido adquirido ao longo de séculos, o conhecimento não se reduz apenas ao conhecimento científico trazido das universidades. É um caso claro de economia do conhecimento, é um caso claro de investimento e de proteção do investimento, porque o que temos em muitos destes casos é investimento feito ao longo de séculos no aperfeiçoamento de um determinado produto, agrícola ou não agrícola, e sabemos que para proteger o investimento temos de proteger as expectativas de retorno nesse investimento, mas mais uma vez estamos dentro de um mundo intelectual que é um mundo intelectual que é partilhado dos dois lados do Atlântico. Julgo que se colocarmos as indicações geográficas nestes termos, podemos ser bem-sucedidos na sua defesa. Mobilidade laboral, julgo que já falei suficiente. A questão do acordo misto, eu prometo voltar
a isso mesmo. Isso mesmo. Eu pedia que reservasse estes temas que ficaram para o seguinte, para avançarmos. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, registo em primeiro lugar a iniciativa que teve de querer vir discutir para o Parlamento a questão do TTIP, sendo que por vezes há alguns setores que dizem que nós não discutimos suficientemente esta matéria, numa matéria que tem uma dimensão politicamente significativa e economicamente relevante em termos de desenvolvimento do país. E, no fundo, não querendo entrar dentro da discussão dos dossiers, são discussões técnicas que não faz muito sentido discutir hoje aqui, apesar das informações que já nos trouxe e de alguns esclarecimentos que já nos deu, mas julgo que há três questões fundamentais que importa, cada vez que discutimos o TTIP, deixar claro. A primeira questão é, e obviamente que nós quando falamos em termos de país e, portanto, em termos do impacto que isto tem na sociedade portuguesa e aquilo que os portugueses podem pensar relativamente ao acordo, e a primeira questão é, referenciou, mas eu tentaria sublinhar isto, em termos práticos para os portugueses e para o país, o que é que pode representar de positivo o TTIP, bem como, obviamente, em termos europeus. Porque, do ponto de vista genérico, do ponto de vista estratégico, ele resulta e parece resultar positivo e, claro, assim nos afirmou em estudos que, de alguma forma, sucessivamente têm sido apresentados, Portugal pode ser um dos dois principais países que pode beneficiar do TTIP, nomeadamente a própria Estónia também já o referiu, e portanto, quer em termos de relevância e quantificou, dizendo que isto pode representar 0,5% de crescimento de PIB para a Europa, 0,75% em termos de país, é importante realçar esta matéria, mas a segunda grande questão que importa aqui colocar é do ponto de vista político. Nós sabemos que este é um acordo celebrado entre duas partes, contém uma dimensão significativa, mas mais uma vez a Europa coloca-se no ponto de vista do politicamente correto e do estrategicamente errado. Isto é, enquanto que os Estados Unidos negociam e avançam com o acordo com o Pacífico, a Europa entretém-se a discutir dossiês, estratégias, alíneas e questões que estrategicamente significam que podemos vir a ser ultrapassados pelos outros. Sendo que, do ponto de vista dos Estados Unidos, e por isso eu coloquei na dimensão do acordo que tem de ser discutido entre ambas as partes, do ponto de vista dos Estados Unidos, é porventura estrategicamente mais relevante concluir o acordo com o Pacífico do que com a Europa, porque a Europa lá estará à espera. Porque a Europa, neste momento, nem sequer tem uma dimensão de discussão com o Pacífico ou com a China, é esse o principal ator em termos internacionais, que importa equacionar. E por isso a questão que importa colocar é reconduzir esta discussão fundamentalmente ao domínio político e dizer à Europa, e neste caso ao governo português, para fazer valer essa sua voz na Europa, de que este acordo é vital para a sobrevivência europeia. Porque a Europa não se pode voltar a colocar, no ponto de vista do politicamente correto, a discutir dossiês da linha à linha, e depois ver-se ultrapassada pelos Estados Unidos, que discutirão e concluirão o acordo com a sua principal preocupação, que é a China, esquecendo a Europa ou adiando a Europa para um cenário a posteriori. Sendo que os sinais que vêm dos Estados Unidos indiciam exatamente isto. A conclusão e o avanço que houve nos acordos com o Pacífico a semana passada indiciam de que vamos entreter a Europa enquanto nós vamos resolvendo exatamente os nossos principais problemas, que é, por um lado, das empresas americanas que querem investir na China, por outro lado, estabelecer as barreiras de entrada dos chineses nos Estados Unidos. Sendo que, ao mesmo tempo, esse mesmo parceiro oriental penetra pela Europa adentro sem que haja aqui um acordo de partilha em igualdade de circunstâncias, em mesmas circunstâncias. Ou seja, a troco do que é politicamente correto, a Europa discute, mas os Estados Unidos e a China avançam. E esta é a principal questão, que julgo que, obviamente, não é o governo português que tem esta responsabilidade, mas é uma das principais questões que tem que ser colocada à Comissária Malmström também do ponto de vista político, porque teremos a breve trecho eleições nos Estados Unidos, teremos a breve trecho uma agenda específica dos Estados Unidos e o esquecimento da questão europeia. E por isso, se o Estado de Estado, a primeira questão é: o acordo é ou não é fundamental para a Europa, sendo fundamental para a Europa, relevantíssimo para Portugal, e em segundo lugar, se isto estrategicamente não implica que a Europa estabeleça esta negociação e este calendário como uma prioridade política absoluta, independentemente da discussão técnica dos dossiers. Porque, e esta é a terceira dimensão que eu gostava de colocar, o Sr. Secretário de Estado já o disse que gostaria de voltar a ela, e eu julgo que nós não temos dúvidas que este será um acordo misto. Isto é, nós não temos dúvidas que isto terá uma discussão que passará pelos governos e que terá que descer aos parlamentos. E quando descer aos parlamentos, nós estaremos cá para discutir ponto por ponto esta questão. Mas não podemos perder esta oportunidade, nem devemos perder este momento para realçar a relevância política deste acordo, quer em termos daquilo que representa para a Europa, mas acima de tudo, até pelos dados que nos dá, daquilo que representa em termos portugueses. E por isso, a carta que nos trouxe hoje é relevante, mostra que não só há iniciativa do governo português nesta matéria, mas que há preocupação, mas essa preocupação tem que chegar ao ponto mais vital neste momento, que é a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia tem que perceber que, politicamente, este é, porventura, uma prioridade do ponto de vista externo, tão relevante quase como a política externa europeia. E por isso isto tem que ser colocado nessa dimensão, na dimensão da igualdade de prioridades que a Europa tem, mais do que meramente estarmos aqui, que às vezes esta discussão parece quase que os Estados Unidos se entretém com a Europa enquanto resolve com a China ou com os seus parceiros do Pacífico. E por isso, julgo que é relevante chamar principalmente a atenção para a Comissão Europeia neste aspecto e, na mesma dimensão que o governo português tem levado temas tão relevantes para o desenvolvimento europeu, como foi, num passado recente, a União Bancária, ou num passado ainda mais recente, a União Energética, que a discussão do TTIP e o desenvolvimento económico que a Europa pode passar no seu relacionamento com terceiros é também uma dimensão que Portugal deve assumir como uma prioridade política em termos futuros próximos.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Sobre a questão do acordo misto, a questão não é estritamente política e por isso eu não lhe posso dar uma resposta definitiva, quer ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, quer ao Sr. Deputado Vitalino Canas. António, demasiadas coisas. Bom, não lhe posso dar uma resposta definitiva. O que posso dizer é que a minha opinião é muito favorável à apreciação do acordo como um acordo misto. Porquê? Porque desde o início nós apresentamos este acordo como particularmente ambicioso, como tendo uma ênfase particular na parte regulatória e não apenas na parte de tarifas, e como tal, tocando muito de perto competências que são competências exclusivas dos Estados-membros. É evidente que eu também já lhe referi nesta discussão, eu já vos referi nesta discussão, que convém não exagerar essa dimensão em que toca às competências dos Estados-membros, porque o acordo muito claramente tenta evitar escolhas políticas fundamentais sobre OGMs ou sobre carne com hormonas. E por isso não é um acordo que entre na esfera legislativa própria, quer da União, quer dos Estados. Em todo caso, desde o início apresentamos o acordo como um acordo ambicioso também na esfera regulatória, e por isso parece-me bem melhor considerar o acordo como um acordo misto e envolver os Parlamentos Nacionais. Parece-me também melhor do ponto de vista político. Agora, como eu lhe dizia, a questão é jurídica ou política e não apenas política. Os serviços jurídicos da Comissão e do Conselho terão de se pronunciar e eu não posso, sobre isso, oferecer mais garantias do que a garantia da minha posição e da posição do Governo português, que é de defender os argumentos importantes e pesados em favor da definição como um acordo misto, que me parecem argumentos importantes, mas a questão tem uma componente jurídica importante e sobre essa componente jurídica eu não posso pronunciar. Dizia o Sr. Deputado António Rodrigues, ver a influência que o meu colega secretário de Estado tem em todos nós. Dizia o meu colega, o senhor deputado António Rodrigues, que a questão tem uma dimensão estratégica. É bem verdade, e para isso eu julgo que basta consultar a carta que eu acabo de distribuir sobre indicações geográficas, parágrafo 2º, onde se diz que, a respeito das indicações geográficas, os Estados Unidos e a China, numa comissão conjunta realizada em Chicago em dezembro de 2014, determinaram uma série de orientações sobre o projeto comum de, no futuro, impedir o registro e a proteção de indicações geográficas. Os dois blocos, a China e os Estados Unidos, têm projetos públicos e claros neste sentido. Eu acho que é um exemplo perfeito, para não ficarmos apenas ao nível da abstração, de como questões decisivas para o nosso futuro económico e para a nossa vida em sociedade vão ser decididas por estes grandes acordos comerciais. E temos, não vale a pena esconder, aqui opiniões muito diferentes e a possibilidade de influenciar a decisão final, desde que sejamos suficientemente ativos, consigamos defender estes interesses, mas sobretudo consigamos atrair os aliados necessários para a definição do que será um padrão global nas indicações geográficas, do que será um padrão global nas empresas públicas, do que será um padrão global na governança da internet, particularmente decisiva também para as próximas décadas. O TTIP serve também para isso, mas não serve apenas para isso. Eu gosto de manter o equilíbrio entre estas grandes considerações geoestratégicas e geoeconómicas e aquelas considerações que dizem respeito ao emprego e às nossas empresas, e que no nosso caso são óbvias, evidentes e podem ter um impacto muito imediato. Quando falamos destas grandes questões geoestratégicas e geoeconómicas, estamos a falar da estrutura da economia e da sociedade global nos próximos 50 anos. Quando falamos das questões de emprego e de crescimento, estamos a falar da economia portuguesa em 2016-2017. Logo que as tarifas no mercado americano forem eliminadas, nós poderemos ter crescimento em alguns setores da economia portuguesa da ordem dos 500% nas exportações para os Estados Unidos. São essas as estimativas que temos. E por isso temos de manter o equilíbrio adequado entre as grandes considerações geoestratégicas e os termos práticos para o país, para usar a expressão do Sr. Deputado António Rodrigues. De facto, estes termos práticos são muito importantes. Em muitos casos, nós temos empresas que estão inteiramente preparadas para conquistar o mercado americano e que só não o fazem porque têm obstáculos regulatórios ou de tarifas. Qualquer conversa com estas empresas mostra isso muito claramente. Mostra claramente que estas empresas estariam a ter uma importância decisiva no mercado americano, mas que não a podem ter porque têm, por exemplo, no caso das nossas empresas de calçado, têm de pagar uma tarifa de 10%. Ora, um custo acrescido de 10% é algo que uma empresa demora décadas a conseguir em ganhos de eficiência e que poderia conseguir de um dia para o outro com o TTIP. Nós muitas vezes gastamos um enorme esforço e capital político a conseguir ganhos pequenos e depois chegamos a algo como o TTIP, onde podemos ter de um dia para o outro um ganho de 10% na competitividade das nossas empresas e hesitamos ou escolhemos críticas fáceis. Falou em 0,75% do PIB. 0,75% do PIB português em 2030 será bem superior a 2 mil milhões de euros por ano. Digamos 2.500 milhões de euros por ano. 2.500 milhões de euros todos os anos é o que o TTIP nos dá. Mais do que o próximo pacote de fundos comunitários. No entanto, sobre o próximo pacote de fundos comunitários temos um consenso nacional e uma discussão permanente, e sobre o TTIP não temos ainda, mas estamos muito perto de o ter, um consenso nacional e não o discutimos suficientemente. Mas a questão é verdadeiramente estratégica, como disse muito bem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao CDS. O deputado José Ribeiro Castro tem a palavra.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu serei muito breve, não tenho muito a acrescentar. Queria lhe agradecer o facto de comparecer uma vez mais perante a Comissão de Assuntos Europeus e expor o ponto de situação e a visão do Governo relativamente às negociações sobre o TTIP. Gostava também, enfim, eu agradeço as informações que transmitiu, nomeadamente a carta que nos circulou, que eu transmitirei ao grupo parlamentar. Eu gostava apenas de frisar, concordo inteiramente com a posição que o Sr. Secretário de Estado manifestou, de uma forma vigorosa, relativamente à defesa das indicações geográficas, nomeadamente das denominações de origem, que são para nós, Portugal, absolutamente essenciais na nossa perspectiva, uma componente fundamental do desenvolvimento agrícola e do seu capital exportador. E eu estava-me a ocorrer, quando ouvia, justamente fazer esse paralelo feliz que depois ouvi o Sr. Secretário de Estado fazer, com a posição muito firme dos americanos relativamente à propriedade intelectual. E creio que o Sr. Secretário de Estado formulou muito bem essa tese firme, com grande firmeza. Ainda que gostaria de ver como é que isso se assenta, nomeadamente no espírito dos nossos amigos franceses, que têm uma posição firme quanto às missões de origem, mas não tão firme quanto às matérias da propriedade intelectual. Mas, enfim, deixarei isso para a mesa das negociações. Cabe apenas o dever de me congratular por ver que essa é a posição do Governo português. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, se quiser responder, por favor.
Apenas agradecer. Muito obrigado.
Passamos então ao P. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial e nas respostas que foi dando aos grupos parlamentares que antecederam a minha intervenção, o Sr. Secretário de Estado coloca as questões do TTIP como sendo um dos aspectos fundamentais para o crescimento da economia portuguesa, só coloca aqui os aspectos positivos no entendimento do Sr. Secretário de Estado. E dizes ainda mais que este é um processo que tem vindo a ganhar cada vez maior transparência, que quer no Parlamento Europeu, quer a própria Comissão Europeia e os Estados-membros, e muito em concreto em Portugal, tem havido uma maior participação dos portugueses. Eu, Sr. Secretário de Estado, gostaria que lhe relembrasse, Sr. Secretário de Estado, um relatório que foi produzido pelo Parlamento Europeu, está aqui, em que estão cá contidas várias recomendações de várias comissões que compõem o Parlamento Europeu e inclusive várias sugestões de alteração ao próprio relatório, como o Sr. Secretário de Estado sabe, esteve para ser votado a semana passada no Parlamento Europeu, mas foi adiada a sua votação, tendo em conta a necessidade premente de serem mais discutidas as próprias propostas de alteração, quer também dar mais tempo aos próprios grupos e, Sr. Secretário de Estado, muitas das recomendações dizem claramente para a necessidade de... Não é tão transparente assim o processo negocial, são várias as comissões que o dizem. Há claramente um crescendo na opinião pública e mesmo em Portugal, que o Sr. Secretário de Estado não referiu, de várias vozes contrárias ao TTIP e às consequências que o TTIP vai ter para Portugal, e o Sr. Secretário de Estado omitiu tudo isso. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aqui questões que são importantes. O Sr. Secretário de Estado refere que, relativamente às questões da proteção fitossanitária, das questões dos organismos geneticamente modificados, diz o Sr. Secretário de Estado que é uma questão que, de momento, não será alterado, e digo as palavras que o Sr. Secretário de Estado, pode ser alterado no futuro, poderá vir a ser alterado no futuro, mas que não deverá ser alterado durante este processo negocial. Que garantias, Sr. Secretário de Estado, se tem e temos, e o Sr. Secretário de Estado tem que o dizer aqui, este é o momento certo para o Sr. Secretário de Estado e o Governo dizer aqui, que garantias de facto têm os portugueses de que não vão ser alteradas estas regras? O Sr. Secretário de Estado falou disse a mesma coisa relativamente à carne tratada com hormonas. O Sr. Secretário de Estado também depois admitiu, mas isto poderá vir a ser alterado. O Sr. Secretário de Estado, foi exatamente isso que nós não queremos e aquilo que nós rejeitamos, é que estes princípios da salvaguarda das questões sanitárias e fitossanitárias não sejam alteradas, nem pelo TTIP, nem no futuro, porque o que está em causa é, de facto, uma questão da segurança alimentar, é uma questão de saúde pública. Mas, Sr. Secretário de Estado, as implicações não são só a este nível, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado falou que, na sua intervenção inicial, que para as PMEs isto será um fator fundamental, que para a área do calçado, do têxtil e dos vinhos será uma área, será um tratado muito, muito importante. Sr. Secretário de Estado, queria que comentasse as informações e os alertas que o setor do concentrado de tomate, uma área fundamental para a economia portuguesa, que o Sr. Secretário de Estado comentasse as preocupações que esse setor fez. E fê-lo aqui na Assembleia da República, mas também o disse lá fora, e que é, está em perigo este setor que é fundamental para a economia nacional. E é, como o Sr. Secretário de Estado sabe, um setor em que é um grande empregador em Portugal. E, portanto, esta é uma outra questão que gostaríamos de colocar. Mas, Sr. Secretário de Estado, não ouvimos aqui uma palavra do Sr. Secretário de Estado relativamente à questão dos direitos dos trabalhadores. Não falou, e não falou, nós sabemos bem porquê, Sr. Secretário de Estado. Não falou porque, com este acordo, com este tratado, está claramente comprometido os direitos dos trabalhadores da União Europeia e os direitos dos trabalhadores portugueses. O Sr. Secretário de Estado sabe perfeitamente que a legislação laboral dos Estados Unidos é uma legislação laboral que nada em nada protege os trabalhadores e os direitos dos trabalhadores. E, portanto, será um rolo compressor relativamente a esta questão dos direitos dos trabalhadores. E o Sr. Secretário de Estado fez um silêncio ensurdecedor sobre essa área. Senhor Secretário de Estado, vamos falar também ainda de um outro aspecto que afetará seguramente a vida dos trabalhadores portugueses, que tem a ver com os salários dos trabalhadores, os trabalhadores portugueses. O Senhor Secretário de Estado, mais uma vez, não o referiu, e nós sabemos porquê, está em linha, aliás, com a política que tem este governo feito de ataque aos salários dos trabalhadores, e também nós entendemos que este acordo será um acordo péssimo relativamente aos salários dos trabalhadores, a diminuição dos salários. Mas voltamos à resolução de litígios. O Sr. Secretário de Estado referiu, e é verdade, este é um mecanismo que está congelado. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu li também nos relatórios e nas propostas apresentadas pelo Parlamento Europeu sobre estas que há Estados que manifestaram-se contrários à resolução dos litígios. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos, Sr. Secretário de Estado, é que de uma vez por todas fosse claro e assumido aqui, em sede da Assembleia da República, pelo Governo, qual é a posição portuguesa relativamente à resolução de litígios. Porque o Sr. Secretário de Estado sabe, é verdade, já aqui foi dito, o Sr. Secretário de Estado irá dizer, este é um mecanismo que já existe há vários anos, mas nós bem sabemos o impacto negativo que, quando se utiliza e quando se socorre a estes mecanismos de resolução arbitral, têm para Portugal e as consequências negativas que têm. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós gostaríamos de aqui ver clarificado era exatamente isso. E finalmente, Sr. Secretário de Estado, mesmo para terminar, de dizer esta questão. Sr. Secretário de Estado congratulou-se com a participação e com a realização de debates. O Sr. Secretário de Estado não tem sido debatido em Portugal, nem promovido pelo Governo. um debate sobre as consequências deste tratado para a economia nacional, para o tecido empresarial e para o crescimento e desenvolvimento do país. E nós dizemos, Sr. Secretário de Estado, que aquilo que seria importante, de facto, era que se houvesse uma prioridade na criação do emprego, no combate aos poderes e aos privilégios de determinados setores económicos e, sobretudo, os financeiros, de um apoio efetivo às pequenas e médias empresas, aos bens públicos. Não falamos aqui, mas ainda teremos certamente uma segunda ronda em que podemos falar, que é o ataque que o acordo de parceria terá nos serviços públicos e a fragilidade com que colocará os serviços públicos. Termino, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Passa a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado para responder.
O último ponto sobre o debate público. Eu devo ter participado em 50 sessões de debate e discussão pública sobre o TTIP. No início estavam presentes 5 ou 10 pessoas, ultimamente estão presentes 200 ou 300, e talvez daqui para a frente até a senhora deputada Carla Cruz possa estar presente, porque não esteve em nenhuma destas 50. Agora, nós temos discutido isto de um modo muito profundo, muito intenso. Como eu lhe digo, talvez 50 sessões de discussão pública. A questão das garantias. A questão das garantias deixa-me muito perplexo, porque, repare, a Comissão Europeia e todos os Estados-membros, incluindo Portugal, já se pronunciaram, por exemplo, na questão da carne com hormonas, que esta não será um ponto de negociação e que, a seguir ao TTIP, muito claramente, continuará a não haver carne com hormonas na União Europeia. Eu digo-lhe que no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, se os eleitores europeus entenderem que não há riscos e que mudaram de opinião sobre a carne com hormonas, evidentemente, espero que concorde comigo, em democracia estas questões têm de estar abertas e não são decididas por um partido em nome de todos os outros. Mas no âmbito do TTIP, esta questão não vai ser discutida e não vai ser decidida, o TTIP não vai alterar nada no que diz respeito à carne com hormonas. Bom, eu já repeti isto muitas vezes, a Comissária Malmström já repetiu isto muitas vezes, e a resposta é sempre que garantias. As mesmas garantias em qualquer processo político em que os responsáveis políticos se pronunciam sobre o que vai acontecer. Eu não sei realmente o que é que têm em mente com garantias. Têm em mente, talvez, a prática medieval em que a Comissária entregaria uns reféns a alguém e os reféns só seriam reabilitados se, no final da conclusão do processo de negociação, a carne com hormonas não estivesse lá presente. Eu digo isto porque, de facto, há um certo entendimento que é aplicado ao TTIP e que não é aplicado a mais nenhum outro processo, graus de exigência que não são aplicados a mais nenhum processo. A transparência, nenhum processo político nesta altura é tão transparente como o TTIP, continuamos a ouvir que ele não é suficientemente transparente. Um responsável político pronuncia-se com clareza absoluta, sem ambiguidades, sobre o que será o conteúdo do TTIP. A resposta da senhora deputada é: não temos garantias. Mas que tipo de garantias é que pretende ter num processo político? Tem de me dar o exemplo, qual é a garantia? A garantia é eu, ou a comissária, ou muitos outros países, dizermos: não estará no texto do TTIP nada sobre carne com hormonas e sobre a utilização de carne com hormonas na União Europeia. Eu não sei que outro tipo de garantias é que pode ter em mente, mas espero que de uma vez por todas me explique o que é que quer dizer com garantias, porque senão o debate é um jogo absurdo, não é? Tomate, tenho tido muitas conversas com a indústria de tomate portuguesa. De facto, o TTIP coloca dificuldades e desafios importantes, embora, convém dizer, e a indústria de tomate portuguesa será a primeira a dizer-lhe isto, que também coloca uma série de oportunidades e vantagens, porque, por exemplo, há vantagens que a indústria de tomate americana tem e que poderá ou deverá, na minha opinião, deixar de ter depois do TTIP. Por exemplo, a indústria de tomate americana pode reutilizar a água de lavagem várias vezes. Na Europa nós entendemos que isso não é possível. Bom, eu julgo que devemos trabalhar para que haja uma convergência de padrões para cima, que essa de resto é a intenção geral do TTIP, convergir os padrões para cima. Se na área ambiental ou na área dos custos de energia, de que ainda não falamos aqui, as empresas americanas perderem algumas vantagens que têm nesta altura em resultado do TTIP, eu não sei se o jogo final será equilibrado ou desequilibrado. Em todo o caso, o que lhe posso dizer, sem quebrar nenhuma confidencialidade, é que temos trabalhado com a indústria de tomate portuguesa para perceber exatamente onde é que estão os riscos, onde é que está um certo déficit de produtividade comparada entre a indústria americana e a indústria portuguesa ou europeia de tomate, perceber exatamente que tipo de medidas é que poderiam reequilibrar esse jogo, para que essas medidas possam ser aprovadas no quadro do TTIP e que possamos ter concorrência justa e leal entre as indústrias americana e europeia de tomate, e acho que é esse o objetivo para... O objetivo não é não ter concorrência, porque a indústria de tomate portuguesa e europeia também ganhará se tiver concorrência da indústria de tomate e americana. O importante é que a concorrência seja justa e equilibrada, e é esse o objetivo que estamos a tentar defender. Direitos dos trabalhadores. Bom, tomemos os salários. O estudo que fizemos sobre o impacto do TTIP mostra um crescimento potencial de salários muito próximo de 1% em todos os segmentos de salários. Trabalho mais qualificado ou menos qualificado. Ou seja, os salários, como seria de prever, num cenário em que haverá um aumento de produtividade e haverá um crescimento da economia, os salários vão subir em resultado do TTIP. A lei laboral, não falei da lei laboral, porque a lei laboral não faz parte do TTIP, nem faz parte das negociações. Não está em cima da mesa a negociação sobre a lei laboral. A ISDS, já a nossa posição está no mandato, como eu já defendi muitas vezes. Nós precisamos que o ISDS preencha um conjunto de exigências muito específico. Não pode pôr em causa o direito dos Estados a regular e tem de ser um processo absolutamente transparente e imparcial. São as exigências que foram colocadas pelos Estados-membros para que o ISDS possa ser incluído no texto final. Temos de ter essa garantia. Se os Estados Unidos não concordarem com estas exigências, não haverá ISDS no texto final. Esta, de resto, o processo ainda não está inteiramente concluído, mas tenho as melhores expectativas que esta seja a posição dos 28 Estados-membros. E por isso que a questão esteja essencialmente resolvida no debate interno dentro da União, e que seja resolvida nestes termos, os termos do mandato inicial, embora, como eu disse, eles tenham de ser devidamente desenvolvidos. No mandato inicial estavam ainda expressos de uma forma muito preliminar. E julgo que respondi às suas perguntas.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Maria Namora d'Água, tem a
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado. Penso que a maior parte dos argumentos já foram dirimidos. Há muito pouco a acrescentar. Eu acho que importaria dizer que este tema se tornou importante na opinião pública por via também do aumento da contestação ao acordo de comércio transatlântico. Assistimos, à medida que há mais tomada de consciência deste acordo, a mais contestação a nível europeu. Há até uma petição com 2 milhões de assinaturas, há várias plataformas que se vão constituindo aqui nos Estados Unidos da América contra este acordo. E não me parece que isso aconteça porque há um conjunto de ignorantes na Europa que simplesmente não veem as vantagens do TTIP. Há um conjunto de pessoas, dos mais variados aspectos políticos, desde os conservadores até à esquerda mais radical, que desconfiam deste acordo de comércio, com toda a razão. Porque sabem, do ponto de vista da política industrial e desenvolvimento económico, o comércio livre nunca foi uma boa política de desenvolvimento. No caso português, porque sofremos o aumento das fronteiras no nosso setor têxtil, por exemplo, à China e aos mercados de leste, e porque há medos e receios fundados relativamente ao impacto deste acordo em mais variados setores da nossa vida, das nossas democracias, da nossa forma de organização. E não nos descansa que nos apresentem estudos, porque estudos há para todos os gostos. O Sr. Secretário de Estado dá-me 3 estudos que dizem que o TTIP é bom e eu devolvo 3 estudos que dizem que o TTIP é mau. E por isso temos que estar aqui a ver qual é o estudo que vale mais, isto para dizer que há estudos que provam várias coisas. E também é difícil acreditar que este acordo de comércio está a ser feito particularmente em benefício de Portugal, ou pode acontecer a coincidência de Portugal ser o país mais beneficiado de um acordo que está de facto a ser negociado pelas grandes multinacionais a nível mundial, a nível europeu e dos Estados Unidos da América. Qualquer outra coisa seria, aliás, ingenuidade achar que não são os grandes interesses, os grandes lobbies económicos que estão a tratar das negociações deste acordo. Não é o governo português, nem é o secretário de Estado de Portugal que está a influenciar determinantemente este acordo, são os grandes interesses económicos a nível mundial e europeu, tal como aconteceu em vários outros acordos de comércio e em muitas outras áreas. E isso é muito relevante e acho que se torna muito, muito claro. É verdade que há um lado político das negociações, é a Comissão Europeia que o faz, e por isso nós pedimos à Comissão Europeia para tomar atenção a alguns aspectos. Mas não há uma posição relevante, não há uma posição determinante do Estado português nisto. E acho que é importante termos consciência também desta fraqueza de posição pela forma como as negociações estão a ocorrer. E também por causa disso, a própria transparência. O Sr. Secretário de Estado diz, bom, fizemos 50 audições públicas. Está bem? mas o Governo não conhece os pormenores do texto, o texto não está a ser negociado com o Governo português em pormenor, a transparência é a pressão simulacro, porque os parlamentares não têm acesso ao texto. Tiveram acesso a alguns documentos preliminares, é verdade, depois de muita contestação mais uma vez. Mas este não é um texto que seja a ser negociado com transparência, sequer democrática mais elementar, de dar acesso aos vários parlamentares. Chegamos ao ridículo de terem que aceder numa sala fechada sem poderem levar nenhum tipo de... enfim, temos muito a dizer sobre capacidade para escrutinar este texto. Relativamente às garantias, nós já falámos sobre isto várias vezes e o Sr. Secretário de Estado sempre disse, nós temos e estamos a preparar mecanismo para proteger os setores que vão ser afetados negativamente pelo TTIP. O próprio estudo que foi apresentado pelo Sr. Secretário de Estado diz que impactos positivos na economia portuguesa vêm quase unicamente do setor têxtil. Tudo o resto, mecânica, químicos, agroalimentar, tem impactos negativos. Ou a maior parte destes setores tem impactos negativos e está nas tabelas que foram apresentadas pelo estudo que apresentou. E o Sr. Secretário de Estado vem dizer que o que está a preparar para proteger o nosso setor das conservas de tomate está a pensar tentar acordar com os outros Estados-membros para tentar influenciar que os Estados Unidos deixem de poder reutilizar água nas suas conservas de tomate. E vai-nos desculpar, mas isto não nos deixa propriamente descansados relativamente às medidas que nós temos de proteção de um setor essencial para o nosso desenvolvimento. Porque nós já sofremos, em setor-chave, o impacto de uma abertura aos mercados demasiado cedo, sem ter investimento, sem ter capacidade para competir e sem ter proteção nestes setores básicos. E o mesmo diz respeito a muitos outros setores. E gostaríamos de ter. E não queremos saber dos estudos no futuro. Porque o Governo já está a dizer que este tratado é muito bom, muito bom, muito bom, mas que ainda está a estudar as medidas para proteger os setores que vão ser negativamente afetados. Há aqui dois tempos e duas medidas para diferentes aspectos da implementação deste acordo, porque já se diz que é muito bom, mas ainda não se tem medidas para proteger aquilo que vai correr de mal. Será que de facto se está a avaliar aquilo que vai correr de mal, ou está-se a minimizar aquilo que pode correr mal para vender o acordo como uma coisa que terá um super impacto positivo na economia portuguesa? Relativamente aos genes e hormonas, confesso-lhe que, dentro das péssimas notícias, são menos más saber que as hormonas estão fora deste acordo, e o mesmo nos OGM, eu gostaria mesmo de confirmar que não há nenhum aspecto, nenhum ponto deste Tratado de Comércio que vá para além das atuais regras europeias, já são más o suficientes em termos de OGMs e transgénicos. E o mesmo diz respeito a qualquer regra de produção nas suas várias vertentes, as fitossanitárias, as químicas, cria essa garantia que não há qualquer regra em termos de saúde pública ou de formas de produção ou de uso de químicos ou de OGMs dentro das várias áreas, que eu confesso não as conheço todas em pormenor, que seja menos restritiva do que aquelas que existem atualmente em território europeu. Eu acho que isso nos preocupa a todos. Da mesma forma que nos preocupa as consequências do mecanismo de resolução de disputas, independentemente das reservas que estão a ser colocadas, então seria bom percebermos o que é que está de facto a ser negociado em pormenor em termos do mecanismo de resolução de disputas e quais são os perigos. Ou seja, acaba o Governo português antever se trará ou não trará algum tipo de perigo para o Estado português e para o interesse público. E, portanto, gostaria de ter uma análise séria relativamente ao que está em cima da mesa e o que é que pode vir daqui que ponha em risco, de alguma forma, ou que dê mais poderes às empresas do que atualmente têm quanto ao Estado português e aos interesses da sociedade portuguesa. E pronto, penso que, no geral, são estas as questões que tinha aqui, sendo que há uma barreira intransponível, que é, independentemente dos contextos, nós não concordamos, não somos a favor deste Tratado de Comércio, somos contra a liberalização de comércio, aliás, mas não estamos sozinhos, nem aceitamos que nos acantonem no espaço dos ignorantes que ainda não viram a luz. Há formas e argumentos legítimos para um grupo de pessoas, ou até de técnicos, economistas e políticos, para rejeitarem o comércio livre. E acho que essa é uma boa base para podermos fazer esta discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário está até a palavra.
Não sei se percebi bem o que a senhora deputada disse, é contra a liberalização do comércio? Ou seja, é contra qualquer exportação e importação? As economias devem estar... não sei o que é que significa isso, sou contra a liberalização do comércio. É contra a liberalização que existe nesta altura ou é contra a... este é de facto um mundo intelectual que eu não partilho. Em primeiro lugar, é um mundo muito sombrio, porque reparo, Não acredita que Portugal possa ter qualquer influência no processo? É evidente que Portugal tem uma enorme influência no processo. Nós temos de votar o acordo no Conselho. Agora, as suas multinacionais secretas, eu gostava que percebesse um pouco melhor que as multinacionais secretas de que fala, muitas vezes são as primeiras que não querem liberalização do comércio, porque as multinacionais preferem evidentemente funcionar num cenário em que não têm de se preocupar com a concorrência das grandes empresas do futuro, aquelas que estão a crescer, num cenário protegido. Nós todos conhecemos essa história. As multinacionais, de resto, precisam muito pouco de acordos de comércio livre. Primeiro, as multinacionais podem deslocalizar, ter fábricas em vários sítios e assim escapar às tarifas. Segundo, as multinacionais podem ter duas linhas de montagem completamente diferentes para satisfazer dois ambientes regulatórios completamente diferentes. Terceiro, as multinacionais têm acesso ao poder político e sempre que for necessário conseguem exercê-lo, todos nós sabemos isso. São as pequenas e médias empresas, aquelas com quem eu falei nestas 50 sessões, que querem um acordo de comércio livre com os Estados Unidos, e a senhora deputada pode defender as multinacionais ou pode defender estas pequenas e médias empresas. Não pode é ser contra a liberalização do comércio e ser a favor de pequenas e médias empresas que exportam 99% da sua produção e se não houvesse liberalização do comércio fechavam amanhã. Isso é que não faz sentido e é de uma enorme incoerência e responsabilidade. Bom, eu sou a favor da liberalização do comércio. Acho que a liberalização do comércio é o modo mais justo de promover o crescimento económico. Nós temos aqui a possibilidade de promover o crescimento económico de um modo que aumenta salários em quase 1%, de um modo que permite às nossas pequenas e médias empresas crescerem, de um modo que lhes permite entrar no mercado americano, de um modo que lhes permite ter os ganhos reputacionais, que significa vencer no mercado americano como elas estão dispostas a vencer. Agora, com um espírito de derrota permanente, em que há alguém que sempre na sombra é mais poderoso do que nós e em que nós não somos capazes, ao contrário das nossas empresas, de desenhar planos ambiciosos e planos vencedores, assim não se pode entrar em negociação comercial nenhuma porque entramos derrotados à partida. Mas não é de todo o espírito em que eu quero entrar. Repare, senhora deputada, como é possível dizer que só o têxtil é que vai beneficiar do TTIP? Se nós vamos ter crescimento de 0,75% do têxtil, a senhora deputada pode fazer as contas, são simples, qual teria de ser o peso do têxtil na nossa economia para que apenas com crescimento no setor têxtil nós tivéssemos um crescimento global da economia de 0,75%? O setor têxtil teria talvez de ser 60% ou 70% do PIB português. Não me parece que seja. Não, na verdade, o que o estudo mostra é que há um número muito largo de setores que beneficiará com o TTIP, em margens diferentes e em dimensões diferentes, e, sobretudo, há um número muito significativo de empregos que será criado, em resultado direto e imediato do TTIP, 40 mil empregos no curto prazo. Se o TTIP for concluído em 2016, nós podemos, em 2017, esperar a criação de 40 mil novos empregos em resultado único e direto do TTIP. Eu acho que, numa altura em que o desemprego continua a ser muito elevado, tem de ser muito bem explicado e os argumentos do outro lado têm de ser muito fortes, eu não ouvi esses argumentos da senhora deputada, para explicar porque é que nós havemos de perder a oportunidade de criar 40 mil novos empregos com salários 1% superiores aos que temos nesta altura. Sem esses argumentos poderosos do outro lado, eu julgo que é uma posição politicamente irresponsável. E, sobretudo, é uma posição de uma enorme ingenuidade, porque se há coisa sobre a qual podemos ter poucas dúvidas, é que o TTIP vem na altura certa para Portugal. Nós temos que consolidar o crescimento de exportações que tivemos no último ano. Outro dia, um colega neozelandês perguntava-me como foi possível o país crescer as suas exportações de 29% para 42% do PIB em apenas 5 anos. E, de resto, esse crescimento está agora previsto pelo Banco de Portugal, irá crescer para 46% do PIB dentro de 2 anos. Bom, nós temos de consolidar este crescimento e temos de consolidar uma economia que pela primeira vez nos últimos 40 anos se tornou uma economia virada para o exterior, aberta, competitiva, exportadora, capaz de recolher todas as vantagens da concorrência e da competição internacional. Porque, repare, eu falei há pouco tempo com uma empresa portuguesa do setor médico, produtora de batas médicas, e explicava-me o diretor da empresa que está obcecado e que muitas vezes fica acordado à noite a pensar como é que há de resolver, a bata já é toda construída sem uma única costura, mas como é que há de resolver o problema que resta, que é o problema do punho da bata. Mas sabe porquê que o diretor da empresa está preocupado em resolver o punho da bata? Em primeiro lugar, porque exporta 99% da sua produção. E em segundo lugar, porque está em concorrência direta com batas produzidas na China, a um preço significativamente inferior. Nós estamos agora, finalmente, a construir uma economia em que, integrados nos grandes processos de concorrência global, somos capazes de aumentar a nossa produtividade, de inovar e de nos tornarmos verdadeiramente competitivos com o resto do mundo. E o que a senhora deputada recomenda é que abandonemos este processo, abandonemos a liberalização do comércio, abandonemos o mercado único, porque o mercado único é uma forma de liberalização do comércio, regressemos a um passado qualquer em que não havia liberalização do comércio. E porquê? Porque temos medo das grandes multinacionais. Porque elas são demasiado poderosas e porque nós não sabemos como lidar com elas. Ora, que narrativa para o nosso futuro? Vamos reverter tudo aquilo que conseguimos, vamos sacrificar todas as oportunidades que temos, porque há uns papões chamados multinacionais que nos assustam demasiado. Sobre isso não há grande discussão a ter e eu não posso estar mais em desacordo consigo.
Muito obrigado. Na segunda ronda, se houver interesse, a segunda ronda que segue já, teremos a ocasião de voltar a este tema, mas me pareceu... não sei se querão voltar a intervir, mas pergunto desde já ao Partido Socialista se quer usar o tempo da segunda ronda, sendo certo que eu irei limitar o tempo a 4 minutos por grupo parlamentar, porque enfim, temos um tempo limite, era portanto, uma hora. Sr. Deputado António Cardoso, queria intervir, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
A resposta será conjunta agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito rápido, muito breve. Cumprimentado o Sr. Secretário de Estado e os colegas. Assistindo ao seu otimismo, e na mesma linha do primeiro mito inglês que diz que se trata de uma, ao concretizar-se, será o maior acordo comercial da história. Por outro lado, também pessoas bem colocadas a nível europeu dizem que não será esse princípio, não será essa liberdade, essa liberdade comercial que abrange 820 milhões de pessoas, não será assim tão prometedor, pois pode representar uma neutralização da dimensão social do projeto europeu. E eu gostava, dado que domina melhor que nós e possui documentação mais precisa e mais rigorosa, que me comentasse para si este perigo de neutralização do modelo de dimensão social europeu e económico. E já agora também, uma parte que não foi aqui referida tem a ver com o setor energético, portanto, nomeadamente o gás e o petróleo, que se Portugal pode ter proteção, Portugal e a Europa pode ter alguma proteção neste tratado. Obrigado.
Muito obrigado. No PSD, pergunto se alguém pretende utilizar, Sr. António Rodrigues, passamos do CDS, CDS pretende usar tempo da segunda onda, não é o caso. Sr. Deputado Carla Cruz, do PCP, por favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para reiterar duas questões. O Sr. Secretário de Estado referiu que haverá um aumento do crescimento em Portugal, poderá até haver um crescimento de emprego cresce há 40 mil novos postos de trabalho. O Sr. Secretário de Estado não nega um estudo realizado pela Comissão Europeia que aponta para 1,3 milhões de trabalhadores na União Europeia que possam perder o emprego. É um estudo da União Europeia, não é um estudo do PCP. E, portanto, são os estudos da Comissão Europeia que não têm essa perspectiva favorável e idílica deste acordo. Esta é a primeira questão. O Sr. Secretário de Estado referiu-se a que garantias ao Sr. Secretário de Estado estamos, e o povo, sobretudo o povo português e o povo europeu, sabe bem o que é que são as garantias vindas daqueles que têm governado Portugal e a Europa. Sabemos bem o que é que significa as garantias vindas dessa parte quando nos dizem que não cortam salários, não aumentam os impostos, não atacam os serviços públicos, não atacam as funções sociais do Estado. Bem sabemos quais são esses, porque são promessas, Sr. Secretário de Estado. Não há, de facto, depois, no concreto, na realidade, a realidade de todos os dias mostra que aquilo que foram garantidos garantias no passado, passado pouco tempo, essas garantias não são efetivamente garantias. E aquilo que nós queríamos, de facto, é que essas garantias ficassem vertidas para que nada pudesse ser debelado, nem pudesse ser beliscado. E, Sr. Secretário de Estado, uma última questão. Não podia deixar de, estando cá, o Sr. Secretário de Estado, de falar da questão dos serviços públicos. Temos o entendimento, e não é só partilhado pelo PCP, é partilhado por outras entidades e também estudiosos, que revelam que este acordo de parceria é uma ameaça aos serviços públicos, tal qual eles estão, no caso português, consagrados na própria Constituição. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, mais uma das razões para que cada vez mais portugueses, e não só europeus, estejam contrários a este tratado e não tenham o entendimento, e o Sr. Secretário de Estado não teve a humildade de o reconhecer, de que há cada vez mais portugueses e cada vez mais europeus que estão contrários a este acordo, porque eles sabem bem o que é que este acordo vai significar nas suas vidas, o retrocesso que este acordo terá nas suas próprias vidas. E, portanto, se o Secretário de Estado, não lhe ficaria nada mal reconhecer essas vozes contrárias que têm existido e que são cada vez mais e maiores. E, provavelmente, nas sessões em que o Sr. Secretário de Estado diz ter realizado, também deve ter encontrado, ou se calhar não, se calhar foram bem escolhidas as pessoas que foram para estar nessas sessões públicas em que o Sr. Secretário de Estado esteve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Martago, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui o estudo macroeconómico de impacto para Portugal, feito pelo Governo de Portugal, pela Câmara de Comércio e pela Fundação Luso-Americana. É o estudo oficial que nós recebemos. Eu gostaria, se for possível, o tempo possível também, ler aqui as tabelas de impacto de alteração do TTIP nas exportações portuguesas por setor. Setor primário, menos zero, em termos de exportações. Setor primário, menos 0,47. Comida processada, 0,36. Energia, 4,9. Químicos, menos 6,10. Maquinaria elétrica, menos 14,81. Veículos, menos 1,16. Outro equipamento de transporte, menos 1,48. Metais, menos 3,17. Madeira, papel e publicações, menos 0,71. Têxteis, mais 30,87. Outras manufaturas, menos 2,59. Transporte aéreo, menos 0,4. Transporte de água marítimo, 0,02. Outro transporte, menos 0,23. Finança, 0,24. Seguro, 0,20. Depois, tecnologias de informação e afins, menos 0,11. Comunicações, menos 0,42. Construção, menos 1,47. Serviços pessoais, menos 1,91. Outros serviços, menos 0,75. Isto são os resultados. Repare, e se nós formos ver estes mesmos impactos em termos de emprego, em termos de produto e mesmo em termos de e mesmo de exportações para os Estados Unidos, o que nós temos é toda uma política e definição de benefícios, e não estou a ver para a União Europeia, estou a ver em geral. A tabela para a União Europeia está aqui, a tabela para os Estados Unidos está a alguns aqui, e esta é a tabela em geral por setor, pelo menos é o que aqui está escrito. Tudo depende do setor têxtil. Portanto, irresponsável, parece-me, é colocar a economia portuguesa em risco, como já aconteceu no passado, sem ter um plano que nos pareça um plano minimamente estruturado de proteção dos setores que estão em risco. Mais uma vez, seria interessante ouvir o Governo e o Sr. Secretário de Estado a falar-nos de uma forma séria de quais são os potenciais impactos negativos na economia portuguesa, porque é difícil acreditar que tudo seja positivo, e não vemos nenhuma garantia em termos de proteção da economia portuguesa do que está em risco. E parece-nos bastante irresponsável colocar a economia portuguesa em risco em nome de um deslumbramento liberal com este suposto acordo milagroso. Eu fiz perguntas muito, muito concretas ao Sr. Secretário de Estado sobre as garantias ao nível, ao nível das regras de produção dos químicos, das regras sanitárias, em que ponto está a resolução, o mecanismo de resolução de disputas investidor-Estado, e gostaria de ter alguma resposta concreta em relação a isso, porque senão eu tenho que concluir que o Sr. Secretário de Estado não tem conhecimento de fundo e de pormenor sobre estas negociações e que vem aqui defender as negociações em geral sem acrescentar nada ao debate. Portanto, passando a parte do debate, o que eu gostaria de perceber é qual é o plano do Governo para os setores em risco, quais são os setores, o que é que se pensa fazer, quais são os impactos, esse estudo está feito, quais são as garantias relativamente a todas as regras de produção e técnicas e de qualidade a nível europeu, e em que ponto está o mecanismo de resolução de disputas investidor-Estado. Eu parece-me que estes são três pontos importantes e essenciais e que não é nada de extraordinário querer saber em que ponto das negociações estão estes três pontos.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Então, agora, por favor, podem falar.
Senhora Deputada, tem aí os números globais do estudo. As exportações portuguesas crescerão, se estou bem lembrado, algo como 4% as exportações globais. E a Senhora Deputada quer convencer-me que elas crescerão 4% no seu conjunto, caindo em todos os setores. Eu julgo que está a haver exportações para a União Europeia, que evidentemente vão cair porque vão aumentar consideravelmente as exportações para os Estados Unidos. Eu julgo que estamos a falar de exportações de têxtil para a União Europeia vão crescer 30%, para os Estados Unidos vão crescer 300% ou 400%. E depois temos uma média. Há setores em que, por exemplo, o setor dos veículos pode confirmar as exportações para a União Europeia vão cair, as exportações para os Estados Unidos vão crescer mais do que a queda das exportações para a União Europeia. De tal modo que... Mas repare, a questão fundamental, pegando neste exemplo dos veículos, é esta. É que, repare, a queda das exportações de veículos para a União Europeia provavelmente acontecerá sem o TTIP ou não. Nós precisamos do TTIP para impedir os riscos que decorrem da nossa dependência excessiva do mercado único. Sabe isso muito bem. Se nós tivermos, depois do TTIP, uma situação em que as exportações de veículos caem 1,9% para a União Europeia e crescem 3 ou 4% para os Estados Unidos, de tal modo que as nossas exportações globais de veículos continuam a crescer, essa é uma situação que, sob todos os pontos de vista, é favorável. E, de resto, teria sido muito importante nos últimos anos ter exportações mais diversificadas, em que pudéssemos ter beneficiado de mercados que estão a crescer, ao contrário da União Europeia, que não está a crescer. Agora, os números sobre o TTIP do nosso estudo, e eu fico satisfeito por levar a sério os números de estudo, porque eu acho que é o melhor estudo que existe sobre o TTIP, mas os números são muito claros. Nós vamos ter um crescimento da economia de 0,75% num cenário e 0,66% no outro. Isso não se consegue à base de um setor apenas. Sobre o ponto em que as negociações estão, em algumas das questões que levanta estão relativamente avançadas, noutras ainda não começaram. A agricultura ainda não começou e nós temos de preparar a nossa estratégia, quer no setor de tomate, quer no setor de, quer na questão das indicações geográficas, quer em outros subsetores vulneráveis, para o momento em que entrarmos na negociação do capítulo da agricultura. Outros capítulos que foram referidos... em perguntas suas, mas também de outros deputados. A questão da energia, muito importante, nós temos de facto de continuar a defender um capítulo sobre energia, por várias razões. Em primeiro lugar, porque embora esteja previsto que a partir do momento em que o TTIP seja celebrado, as restrições à exportação de gás desapareçam automaticamente, porque essas restrições só existem para países ou blocos económicos com os quais os Estados Unidos não tenham um acordo comercial, e por isso elas desaparecerão automaticamente em resultado do TTIP. Isto não chega por várias razões. Primeiro, porque isso só se aplica ao gás natural, não se aplica ao petróleo. Em segundo lugar, porque evidentemente nós não queremos que essas restrições caiam automaticamente em resultado do TTIP, porque elas podem voltar a ser reestabelecidas no futuro. Nós queremos que o TTIP defina e estabeleça que elas não podem ser reestabelecidas no futuro. Isto é muito importante e convém não ser ingênuo sobre esse ponto. Nós ouvimos sempre do lado americano dizer, mas elas cairão. Bom, mas não chega que elas caiam. Precisam de cair de um modo definitivo. E, em terceiro lugar, não é suficiente que caiam as restrições à exportação, é preciso também que caiam outro tipo de restrições, não legais, mas, por exemplo, as restrições à construção de infraestruturas, de terminais de gás natural, liquefeito, são tão importantes como as restrições legais, porque nós podemos ver o desaparecimento das restrições legais. Se não houver terminais de gás liquefeito, o gás continua a não poder ser exportado para a União Europeia. Claro que isto levanta questões delicadas do lado americano, que são simétricas às questões que temos discutido aqui. Se o processo de aprovação de terminais de gás natural for facilitado, é evidente que isso levanta preocupações ambientais do lado americano. Mas nós temos de insistir que para nós é fundamental que os Estados Unidos deixem de ter apenas um terminal de gás liquefeito, porque isso não é compatível com um cenário aparentemente desejado pelos dois lados, em que os Estados Unidos exportem mais energia para a Europa e que os preços se tendam a igualizar. De resto, questão decisiva também para o tomate, que é uma indústria bastante intensiva, os produtos transformados de tomate, bastante intensiva em energia. Se os preços se igualizarem, há aí competitividade que é a reposta e que pode ser importante para a nossa indústria de tomate. Finalmente, sobre a questão da dimensão social, eu concordo e tendo nestas coisas a ter uma opinião bastante moderada. Eu concordo que, em abstrato, o TTIP pode colocar riscos para o Estado Social Europeu. Nós temos na negociação de garantir que isso não aconteça. A experiência passada é uma experiência que nos pode deixar otimistas. A mesma coisa se dizia em 94 a propósito do NAFTA. Dizia-se que o Canadá seria arrastado para padrões sociais mais baixos, à imagem ou do México ou dos Estados Unidos, embora em muitos aspectos os Estados Unidos tenham padrões tão ou mais avançados do que os nossos, e há aí muita má informação em muitos casos. Mas dizia-se que o Canadá, que tem, em alguns pontos, um Estado Social parecido com o Estado Social Europeu, seria arrastado para os padrões dos seus vizinhos do Sul. Bom, se algo aconteceu foi exatamente o oposto. Nós vimos uma convergência para cima e vimos, por exemplo, nos últimos 3 ou 4 anos o desenvolvimento de um sistema de saúde nos Estados Unidos mais parecido com aquele que existe no Canadá. Não houve de todo uma dinâmica criada pelo NAFTA para pôr em causa os serviços públicos, houve o oposto. E esta tem sido muito a história dos grandes acordos comerciais e da liberalização do comércio. Os padrões tendem a convergir para cima. Quais são os países mais competitivos numa economia globalizada? São precisamente os países com padrões sociais mais altos. Não vou dar exemplos para não ferir suscetibilidades, mas todos vimos isso na década de 90 e na primeira década do século XXI. Não é de todo verdade, se quisermos ter uma análise empírica minimamente sustentada, não é de todo verdade que a globalização e a liberalização do comércio levem a uma convergência dos padrões para baixo. E é essa a expectativa que podemos ter, que isso aconteça também no caso do TTIP, embora eu concordo consigo e, mais uma vez, temos de ser atentos e garantir que isso não aconteça. Os riscos existem nas grandes transformações, os riscos estão sempre presentes, não vale a pena escondê-lo. A senhora deputada Carla Cruz fala em garantias. Bom, há por um lado as garantias políticas, que já discutimos e que eu continuo sem perceber muito bem como é que as podemos levar mais longe do que as garantias que existem no processo democrático. A única coisa que pode exigir é transparência. Eu acho que tem sido, de facto, transparente o processo e a negociação. Depois há outro tipo de garantias que são importantes, que são as garantias económicas de sustentabilidade. Ou seja, não basta haver uma promessa quanto à manutenção do Estado Social Europeu, nós temos que criar as condições que garantam que esse Estado Social é sustentável. Porque senão a promessa será quebrada, não será quebrada porque este determinado político ou governante é fundamentalmente desonesto, será quebrada porque não existem as condições de sustentabilidade para o Estado Social. E nós vimos essa história nos últimos anos em Portugal. Ora, se há condição fundamental para a sustentabilidade do Estado Social é o crescimento económico, e o crescimento económico depende da liberalização do comércio de um modo direto e imediato, como temos visto ao longo desta discussão. Por isso a questão das garantias eu acho que joga exatamente nos termos opostos. Nós precisamos de garantias para o Estado Social Europeu, e as garantias para o Estado Social Europeu resultam da liberalização do comércio, resultam em grande parte do TTIP, resultam de uma economia global mais competitiva, mais inovadora, onde a União Europeia seja um agente ativo. Sem isso, o Estado Social Europeu terá sempre riscos, mas esses riscos são maiores do que os riscos de que eu falava há pouco e que têm a ver com a transformação profunda introduzida pelo TTIP. Para concluir, eu concordo com a senhora deputada Carla Cruz inteiramente que é preciso ter um debate muito profundo sobre isto. Eu tenho as minhas opiniões e, evidentemente, não quero que eu defenda opiniões que são diferentes das minhas e são as opiniões do governo português também. Mas temos de ter um debate profundo sobre o tema. Eu sou o primeiro a achar que, perante um objetivo tão estratégico, que vai ter consequências tão profundas para as nossas economias e para a nossa sociedade, é importante ter um debate intenso e um diálogo profundo sobre os riscos, as oportunidades, as consequências do TTIP, embora eu julgo que, ao longo deste debate, nós também podemos ir desenvolvendo uma opinião e irmos-nos inclinando mais para uma conclusão ou para a outra. E, na verdade, toda a evidência empírica, todas as conversas, toda a evidência qualitativa, falar com as empresas, falar com os sindicatos portugueses, nos mostra que as oportunidades são, neste caso, felizmente, bem maiores do que os riscos. E estas oportunidades precisam, sobretudo, de ser bem agarradas e que não as desperdicemos, como aconteceu tantas vezes no passado. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, queria agradecer a iniciativa, queria dizer que nós temos o estudo de impacto, eu penso que ele não foi distribuído, irá distribuído depois desta audição, penso que é aquele estudo a que fez referência, penso que nesta comissão não foi ainda aos seus deputados, não tenho a certeza, mas queria dizer-lhe que, além disso, o Sr. Secretário de Estado respondeu à questão dos acordos mistos. É uma preocupação que tem sido aqui levantada e ainda recentemente na COSAC, na Conferência de Órgãos Especializados em Assuntos Comunitários, perante a Comissária Malmström, ouvi vários deputados de outros países levantar essa questão e até, mais do que isso, a questão de saber se o acordo entraria em vigor antes dessa pronúncia, porque uma coisa é os parlamentos pronunciarem-se em qualquer momento. Outra coisa é pronunciarem-se antes da entrada em vigor, porque se já estiver em vigor, evidentemente a pressão e as condições em que os parlamentos se pronunciam será muito diferente. O Sr. Secretário já pronunciou sobre esta questão, penso que não há nada a acrescentar sobre isso, mas queria só dar conta disso, uma vez que eu vi isso ainda recentemente em Riga, na COSAC, e tem sido uma questão que tem sido aqui levantada. De todo modo, a Comissão, esta Comissão gostará de continuar a acompanhar estas questões. Evidentemente os parlamentos não negociam, não é a sua competência, nem estão vocacionados para isso. No final pronunciar-se, mas, enfim, quero agradecer e registrar a iniciativa e a disponibilidade para ir informando a Comissão das Negociações e esta audição enquadrou-se mais uma vez nesse espírito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.